Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado busca alternativa para pagamento de precatórios sem comprometer programas de renda.
Senado terá subcomissão sobre políticas de igualdade e combate ao racismo.
CPI da pandemia, houve motoboy de empresa que movimentou mais de 117 milhões de reais.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente Rodrigo Pacheco anunciou hoje que estuda em conjunto com o ministro da Economia e com o presidente da Câmara dos Deputados uma solução para o pagamento de precatórios. Hoje, o encontro de Rodrigo Pacheco foi com o ministro Paulo Guedes.
A equipe econômica quer a redução do valor a ser quitado no ano que vem para lançar o novo Bolsa Família. Repórter Érica Christian.
Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vão discutir com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, uma solução para o pagamento de 89 bilhões de reais de precatórios no ano que vem. Uma das saídas seria uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que garanta a quitação em 2021 de até 50 bilhões de reais e adie para o ano seguinte o acerto de 39 bilhões. Rodrigo Pacheco avalia que essa solução abre espaço no orçamento para um novo Bolsa Família.
Que a solução da questão dos precatórios acaba por desaguar numa outra solução absolutamente fundamental para o Brasil, que é o estabelecimento de um programa social incrementado que substitua o Bolsa Família, que possa atingir o maior número de pessoas com um valor atualizado para se dar a essas pessoas o poder de compra.
O ministro da Economia argumentou que a solução dos precatórios repercute no orçamento como um todo.
É importante esclarecer isso. O problema do precatório não é um problema estritamente ligado à Bolsa Família. Ele é ligado à exequibilidade e previsibilidade dos orçamentos públicos. O teto limita os gastos do executivo.
O governo já enviou uma proposta de parcelamento dos precatórios com uma correção menor, mas a PEC encontra resistências por parte do Congresso Nacional.
O projeto de lei que prevê um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da rede pública e privada, além de parteiras, já recebeu mais de 1 milhão de apoios dos internautas no portal E-Cidadania do Senado. A expectativa dos senadores é que a proposta possa ser inserida como prioridade na pauta de votações do plenário.
O texto, que chegou a ser incluído na pauta do primeiro semestre, teve a votação adiada por falta de acordo para a votação. Um dos maiores entraves é identificar de onde virão os recursos para que estados e municípios possam bancar o aumento salarial. Sem a contrapartida do governo federal, os gestores poderiam ter dificuldade para cobrir o piso.
Pelo projeto, o piso para enfermeiros seria de R$ 7.315. As demais categorias teriam piso proporcional a esse valor, 70% ou R$ 5.120 para os técnicos de enfermagem e 50% ou R$ 3.657 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Os valores são baseados numa jornada de 30 horas semanais.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje mais assentos para idosos em ônibus e Libras como primeira língua para estudantes surdos. Saiba mais sobre os projetos na reportagem de Marcela Cunha.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou uma proposta que determina que a língua brasileira de sinais seja ofertada como primeira língua de comunicação para estudantes surdos em todas as etapas e modalidades da educação básica. Para o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é preciso avançar para que as pessoas com deficiência auditiva sejam capazes de se comunicar com os demais membros da comunidade escolar.
Tem as Libras, uma ferramenta importantíssima para participar da sociedade, mas dependem da difusão desse conhecimento para que a sua comunicação seja eficaz.
A CDH também aprovou a realização anual de Exame Nacional de Certificação de Proficiência em Libras pelo Poder Público, para ampliar o número de profissionais qualificados. Outras propostas que receberam aval dos senadores foi o aumento de 10 para 15% do número de assentos em transportes coletivos reservados para idosos e a redução de 60 para 50 anos da idade para que a pessoa com deficiência seja considerada idosa.
A Comissão de Direitos Humanos terá uma subcomissão para políticas de igualdade racial e combate ao racismo. A instalação e o início dos trabalhos deverão ocorrer após a indicação dos participantes pelas lideranças partidárias. Repórter Pedro Pince.
O pedido de criação do grupo foi apresentado por Paulo Paim, do PT Gaúcho. O senador diz que o racismo estrutural e institucional é secular no país e que é necessário conhecer e alterar o rumo da história. Ele afirma que não se pode permitir que a cada 23 minutos, um jovem negro seja morto e que em 24 horas, 13 mulheres sejam mortas, a maioria delas negras.
Essa subcomissão vai ser fundamental para acompanhar, discutir o racismo estrutural no nosso país. Vai ser importante para promover a tão sonhada igualdade racial e o combate ao racismo, junto, claro, com a frente parlamentar que nós aprovamos por unanimidade aqui na casa.
A subcomissão será composta por 3 titulares e igual número de suplentes. A instalação e o início dos trabalhos do colegiado deverão ocorrer após a indicação dos integrantes pelas lideranças partidárias.
A Advocacia do Senado defendeu em ação no STF a atuação do Legislativo na decisão sobre a autonomia do Banco Central. O Supremo Tribunal Federal validou a legitimidade da lei após questionamento de parlamentares da oposição. Repórter Raquel Teixeira.
Representantes do PT e do PSOL questionaram no Supremo Tribunal Federal a legitimidade sobre a autonomia do Banco Central, alegando que a iniciativa da lei deveria ser do presidente da República. A validade da norma foi confirmada pelo STF, depois que a Advocacia do Senado defendeu a atuação do Legislativo. O advogado Fernando César Cunha explicou que a lei foi elaborada em acordo entre o Legislativo e o Executivo.
Não há razão para se vislumbrar qualquer vício de ordem processual na formação do diploma, que é produto nítido e indiscutível da união de vontades do Poder Executivo e das duas casas legislativas do país, observando assim o devido processo constitucional.
A autonomia do BC foi aprovada pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados no final do ano passado e sancionada pela presidência em fevereiro.
A CPI da pandemia. Ouve amanhã o motoboy da VTC Log, Ivanildo Gonçalves da Silva. A prestadora de serviço de logística do Ministério da Saúde teria movimentado 117 milhões nos últimos 2 anos. Já na quarta-feira, prestará depoimento o advogado Marcos Tolentino, que, segundo o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, seria sócio oculto do Fibbank, que, mesmo não sendo banco, concedeu uma carta-fiança para a Precisa Medicamentos no contrato com o Ministério da Saúde para a venda da Covaxin.
E na quinta-feira, prestará depoimento o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explicou que a CPI poderá ouvi-lo pelo envolvimento com a Precisa Medicamentos, diferentemente dos demais secretários de Estado. A Precisa também é investigada na operação Falso Positivo, que apura desvios de dinheiro público na compra de testes para Covid-19.
E os senadores podem votar em plenário o aumento de assentos reservados para idosos no transporte coletivo, a liberação de recursos para o setor cultural e uma punição para comandante de embarcação que jogar plástico em rios, lagos e no mar.
A semana ainda tem audiências públicas para tratar do novo licenciamento ambiental e da internet 5G, a agenda de trabalhos do Senado com o repórter Bruno Lourenço.
As comissões permanentes podem votar o aumento de 10 para 15% do percentual mínimo de assentos reservados para idosos nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos e a suspensão da habilitação de comandante de embarcação flagrada jogando lixo plástico em águas brasileiras. Já o plenário pode concluir a votação da chamada Lei Paulo Gustavo, que prevê a liberação de recursos para amenizar os efeitos negativos da pandemia no setor cultural, como explicou um dos autores, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará.
Trata-se de transferência do Fundo Nacional de Cultura para os estados e municípios. Portanto, interessa a todos os estados e todos os municípios e principalmente ao setor cultural, das várias matizes do setor cultural.
Além de votações, o Senado promove algumas audiências públicas na semana para debater a internet 5G, o licenciamento ambiental e os planos do novo ministro do Meio Ambiente, Álvaro Pereira Leite.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.